Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana teremos um programa muito especial, focado e dedicado, de certa forma, aos 50 anos do 25 de Abril, sempre com foco nos antigos alunos da Universidade do Minho. E por isso hoje junta-se a nós Vítor Dias, um antigo aluno de Engenharia Metalomecânica, curso em que ingressou em 1975. O Vítor viveu 30 anos no Rio de Janeiro, 16, em Paris, nasceu em Vieira do Minho e correu o mundo como comissário de bordo. Vítor, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostava que começasse por nos explicar como é que era estudar na Universidade do Minho naqueles primeiros anos desta instituição.
Sim, com certeza. Portanto, como acabou de dizer, eu ingressei em outubro de 1975, não é? Foi um dos primeiros alunos, os primeiros talvez 80 alunos, porque tínhamos engenharia têxtil e tínhamos engenharia metalomecânica e sistemas a qual eu pertencia. E pronto, logo no começo foi no Terreiro do Paço que eu tinha as aulas. Portanto, onde é hoje a biblioteca. E, portanto, as salas foram adaptadas. O espaço não era grande, mas para o número de alunos que tinha era suficiente. Posteriormente, no ano seguinte, fomos para a Rua Dom Pedro V, nesse polo da Universidade do Minho. Eu me lembro-me que o nosso reitor era o Sr. Carlos Alberto Lloyd Braga, o vice-reitor era o professor Joaquim Romero, alguns professores que ainda me lembro era o professor Maia de Química, uhum. E depois tínhamos também de Mecânica o professor Cheinho, Álgebra a professora Edith e Desenho o professor Rocha. Portanto, esses são os que eu me lembro, tinha mais alguns com certeza, não é?
E como é que eram as aulas? Como é que era o dia-a-dia de um estudante da Universidade do Minho em 1975?
Pronto, portanto, nós tínhamos as aulas na Universidade do Minho e depois, claro, tínhamos, fora das aulas, tínhamos muito estudo, não é, para fazer, porque era intenso o programa, não é, era novo, tudo era uma novidade. Agora, o aspecto académico era muito bom, havia uma boa relação entre todos os colegas e pronto, havia tempo para estudar e havia tempo também para festejar um pouco. Por vezes havia umas reuniões na Associação Académica e pronto, foram tempos muito agradáveis e foram muito importantes para a minha carreira, futura carreira que acabei por derivar para a aviação comercial. Mas o que eu aprendi na Universidade de Minho foi muito importante, porque depois, mais tarde, quando eu trabalhei, na primeira companhia que eu trabalhei, era Dallas, Texas, apesar da base ser no Rio de Janeiro, e estudei, entre as matérias na formação de comissário de bordo, estrutura de aeronaves. Portanto, esse aprendizagem cultural e técnico, mas alguma coisa me ajudou, não é? Mas... Eu até poderia ter terminado o curso, porque tinha uma certa facilidade para as lógicas e matemáticas. Lembro que tinha um meu tio, era um conhecido professor em Braga, que era o Dr. Júlio Guimarães, que era, na época, era famoso, até conhecido pela capacidade de ensino que tinha nas matemáticas. A minha mãe era professora, a minha avó era professora, apesar de serem lá do interior, de Pincães, que fica no Parque Nacional, no caso da minha avó, e a minha mãe Vieira do Minho. Portanto, todas essas condições reunidas me ajudavam a ser um aluno razoável. E pronto, os professores eram bons professores, explicavam bem as matérias, e apesar de algumas, uma ou outra mais complexa, mas lembro-me que, inclusive, o professor Desenho Rocha chegou-nos a dar aulas de mecânica na Escola Industrial de Braga, mas foi breve essa parte, mas a parte teórica era bastante intensa.
Oh, Vítor, e o facto de serem poucos alunos à época a estudar na universidade, fazia com que a relação com os professores fosse mais próxima?
Sim, de certa forma sim, porque tínhamos a possibilidade de, fora das aulas, marcar uma entrevista sem nenhum compromisso, não é? Mas eles eram acessíveis, e então qualquer dúvida que tivéssemos, eles podiam nos tirar essas dúvidas. E também entre nós alunos, o facto de ser poucos, então tínhamos uma comunicação boa, e então havia alunos mais brilhantes ou menos brilhantes, e então havia um intercâmbio de informação muito importante. E praticamente a maioria dos meus colegas acabaram por se formar, e eu ainda tenho contacto com eles. Frequentemente temos reuniões dos antigos alunos da Universidade do Minho. Ou seja, aqueles primeiros, faz 2 anos eu tive uma reunião também muito simpática, um convívio, eram 700 alunos aí na Universidade do Minho, também um colega seu pediu-me para fazer uma entrevista e eu falei alguma coisa sobre isto, não é? Então, tenho prazer em, de novo, em que seja convidado pela Liliana para fazer esta entrevista.
Ora, essa, Vítor, o gosto é todo meu por ouvir um antigo estudante da Universidade de Minho que tem tanto para contar. O Vítor foi estudante antes e depois do 25 de Abril. Quais são as diferenças que nota, ou à época, acredito que note algumas diferenças daquilo que era ser estudante antes de Abril de 74 e depois de Abril de 74. Quais são as principais diferenças?
Sim, eu posso referir até um caso muito pessoal que me afetou bastante na época. Portanto, tenho um tio meu que, infelizmente, faleceu em combate, que era Agostinho Guimarães, em Moçambique. A família ficou traumatizada. Havia uma certa preocupação de toda a massa estudantil e dos jovens portugueses de um dia ter que parar os estudos e fazer a guerra, ir para a guerra colonial. Bom, em função disso, eu lembro-me que no 7º ano eu tinha boas notas, inclusive a matemática tinha uma das melhores notas. Mas no Liceu Sá de Miranda eu fiz o fiz tudo fiz todas as matérias, as disciplinas facilmente, mas houve uma que me bloqueou numa oral, imagina, a Organização Política e Administrativa da Nação. Então, sobretudo pela forma como as perguntas eram feitas, e foram essas perguntas foram dirigidas precisamente para as linhas férreas de Moçambique, onde eu tinha um certo trauma de ouvir falar sobre isso. Pronto, então nesse ano eu não passei à Organização Política e Administrativa da Nação. Então, como eu tinha um espírito um pouco aventureiro e ao mesmo tempo estava um pouco traumatizado com essa situação, eu decidi tirar um passaporte provisório, pedi a emancipação aos 17 anos e fui de trem e noutros meios de transporte, inclusive barco, atravessei o Mar Báltico e fui para a Suécia, a mim em Malmo, pedi asilo político. Bom, aos 17 anos era complicado, portanto não me foi concedido asilo político. Fiquei lá um pouco tempo, não é? Depois voltei para Paris e depois queria dar prosseguimento aos meus estudos e voltei para Portugal e no ano seguinte terminei essa matéria. Eu sentia que a forma como eram geridas a parte de escolar não era o ideal. Depois do 25 de Abril, quando já eu comecei na Universidade de Minho, achei uma maior abertura até no intercâmbio entre professores e alunos. Portanto, essa é a principal diferença que eu noto, que eu notei.
E, por exemplo, enquanto estudante, antes do 25 de Abril, portanto, no tempo da ditadura, e sabíamos que a PIDE era bastante atenta a tudo o que poderia colocar em causa o governo de António de Oliveira Salazar, enquanto aluno, foi alguma vez, sentiu alguma vez essa censura? Não sei, às vezes o medo de colocar alguma questão ao professor para esclarecer alguma matéria, sentiu alguma vez essa censura?
Sim, eu senti, sim, senti, pronto, havia a nível de atividades físicas, eu gostava de esportes, portanto, o facto de uma vez por semana termos a mocidade portuguesa, portanto, tinha uma espécie portanto, de reunião no átrio do Liceu Sá de Miranda. Isso não me incomodava muito, mas a parte desportiva era agradável, porque eu fazia os cortamatos e os nacionais, e nessa época nós queríamos era viajar, não é? Tudo era uma oportunidade. Mas em relação ao ensino, eu achava bastante duro, muito duro, porque não havia muita comunicação com os professores fora das aulas, quase nenhuma, e nas próprias aulas tinha um ou outro professor que tinha o seu valor académico, todos tinham em geral, mas a forma como geriam o aprendizagem não era confortável. Portanto, eu me sentia um pouco desconfortável, assim como todos os meus colegas. Depois teve uma abertura, com certeza, não é? Normal.
E que memórias guarda do dia 25 de abril de 1974? Recorda-se alguma coisa em particular desse dia?
Sim, recordo. Portanto, eu como tinha regressado dessa grande viagem que eu fiz pela Europa, decidi prosseguir os estudos e vim para Portugal. Então, como só faltava essa cadeira do sétimo ano para terminar o sétimo ano, que atualmente se chama 12º, eu fiquei em Vira de Minho, na quinta dos meus pais, que eram 9 irmãos, e felizmente tivemos todos a possibilidade de fazer estudos superiores, graças ao grande desempenho dos meus pais, que eram agricultores. O meu pai era guarda-rios e a minha mãe era professora primária. Mas eles já partiram, mas estão de parabéns pelo bom trabalho que fizeram na educação dos filhos, que é a melhor riqueza. Eu dei prosseguimento também aos meus filhos também. A melhor herança que se pode dar é a educação e cultura. Bom, mas indo direto à sua pergunta, eu estava em Vira do Minho e quando soube portanto, do 25 de Abril, desse dia histórico, eu fui para Braga e comemorei um pouco em Braga com os meus colegas, todos estavam nos eufóricos e festejando, e fomos para no Campo da Vinha, no fundo do Campo da Vinha tem a Câmara, se não me engano, não é? Não é isso?
Praça Municipal, não é? Em frente
Praça Municipal, exatamente. Então eu fui para lá e lembro-me que alguns, um colega ou outro até conhecido, subiram lá para as sacadas desse edifício, e inclusive ainda existem ainda algumas fotos dessa época. Alguns colegas eram conhecidos e, pronto, foi um momento importante para nós, para todos, e foi festejado dessa forma.
Depois, um ano depois, sensivelmente, ingressa na Universidade do Minho, já falou desses primeiros tempos enquanto estudante, mas que marcas deixaram, ou que marcas deixou o Estado Novo num jovem estudante universitário?
Sim, eu acho que deixou boas marcas, porque, como eu lhe tinha dito, os primeiros alunos da Universidade, praticamente todos se formaram e uns trabalharam em empresas relacionadas com os estudos que fizeram, e outros mesmo construíram a sua própria empresa dentro dos vários ramos. E pronto, então acho que isso foi importante, porque foi o começo, apesar de serem poucos alunos, foi um empurrão para uma grande universidade, que é a Universidade do Minho. E a forma como, como começou a ser gerido no novo Estado a parte educacional melhorou muito e isso facilitou muito abrir novos campos para o novo Estado, penso, não é?
E tinha alguma colega mulher na turma?
Não, na engenharia metalomecânica só tinha uma colega. E na engenharia têxtil, contrariamente, tinha várias colegas.
Algo que não
inclusive ainda nos encontramos por vezes.
Algo que de resto não acontecia, ou acontecia de forma muito rara, antes do 25 de Abril, não é? As mulheres não tinham...
Sim, com certeza. Posso-lhe dar um exemplo. No Liceu Sá de Miranda era masculino e o feminino era no Dona Maria II. E quando eu estava no 6º, 7º ano antigo, fizeram uma experiência de colocar, por acaso foi, aconteceu na minha turma, de 4 colegas mulheres. Mas era muito pouco. E essa experiência, aparentemente, no início, houve uns problemas, viram que não era positivo, e depois pararam com essa experiência de ter 4 amigas, colegas, de ter 4 mulheres, mulheres estudantes,
turma.
Não é? Ou
Sim.
Seja, do sexo feminino, e pararam com essa experiência e depois voltaram a continuar num ano depois, mas também com poucas alunas, e depois, finalmente, depois do 25 de Abril, é que já mudaram a situação, hein? Inclusive começaram a ir para a Dona Maria II e Liceu Sá de Miranda, mas antes foi assim dessa forma. Portanto, eu participei do início dessa mudança de feminino masculino.
Ó, Vitória, e como é que chega a comissário de bordo?
Pronto. Eu sempre tive um espírito muito aventureiro e quando estava na Universidade do Minho, trabalhava no campo com o meu pai nas férias e com os fins de semana e com os meus irmãos, e ia para as feiras de gado e sempre guardava, o meu pai me ajudava para ter umas economias, não é? E então nas férias aproveitava para fazer algumas viagens. A primeira viagem que eu fiz foi com o Interrail Pass, Albergues da Juventude, e eu fui até Istambul. Durante um mês fiz todo o trajeto do Expresso do Oriente, não é? E no meio da universidade. E voltei. Depois, em 1976, eu frequentava uns cafés muito conhecidos, que era o Café História Brasileira. Encontrei 2 amigos lá, e um deles sugeriu irmos para o Canadá para ver as Olimpíadas. Eu, claro que eu achei interessante essa experiência, mas ao mesmo tempo não era dos estudantes, não tinha dinheiro para os ingressos das Olimpíadas, então fomos e trabalhamos num rancho, acabamos por ver participar mais dos movimentos festivos de ruas dessas Olimpíadas e voltamos. A companhia que voamos foi a primeira vez que eu entrei num avião. Foi a ex, que já não existe mais, Canadian Pacific. Quando eu entrei a bordo, como passageiro, indo para Montreal, fixei bem e olhava bem os movimentos e o trabalho dos comissários de bordo. E achei incrível. Portanto, eu fiquei fascinado com a comunicação entre eles, com os passageiros, depois escutava eles a falar na gala, ou seja, a cozinha do avião, sobre o que é que iam fazer quando chegassem no hotel, sair, visitar museus. Então, a primeira vez que eu entrei num avião, eu fiquei fascinado por essa profissão. Pronto, voltei para a Universidade do Minho, depois de 2 anos, também com o meu espírito aventureiro, fui para o Rio de Janeiro com a intenção de conhecer, porque como aventureiro que era, gostava de procurar o desconhecido e a aventura. Pronto, quando cheguei no Rio de Janeiro, como eu tinha facilidade, já falava alguns idiomas, francês, inglês, espanhol, eu persegui esse objetivo de entrar numa companhia aérea como comissário de bordo. Fiz várias tentativas numa companhia primeiro inglesa. Na primeira vez não foi bem sucedido, depois houve um concurso para uma companhia americana que era a maior concorrente da Pan America, que se chamava Braniff International Airways, de Dallas, Texas, e fiquei muito feliz porque de muitos candidatos havia apenas vagas para 2 homens e 7 mulheres. Pronto, foi um pouco da capacidade, da minha vontade e o destino também. Entrei e quando fui para Dallas a minha sensação é que consegui aquilo que eu estava a procurar há muito tempo e me sentia como que estava indo para Hollywood, imagino. Pronto. E depois a família se comunicava comigo, então não voltas para continuar a terminar o teu curso de engenharia? E eu falava, não, agora encontrei o meu sonho que eu estava procurando faz tempo, veio, vou aproveitar. E então trabalhei nessa companhia americana, na Braniff, uns 3 anos. Foi desde 1978 a 81, 82. Depois, com a crise do petróleo, muitas companhias faliram, com o caso da Pan America, TWA, Braniff e outras. Na época, a Vale sempre foi uma companhia de renome internacional e muito grande e muito bem vista. E de volta para o Rio de Janeiro, eu e mais uns 20 colegas dessa ex-Braniff fomos convidados para trabalhar como comissários na Varig. Ora bem, foram 24 anos de voo pelo mundo inteiro, morei em vários países, fiz baseamentos em Hong Kong, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, e foi uma época de ouro da aviação comercial que eu gostei muito, 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 muito. Ao ponto que, do jeito hospitaleiro que nós somos portugueses, quando fazia voos para o Porto, construí um pequeno campo de futebol de 7, lá na Quinta, em Vieira do Minho, por vezes levava os colegas nos pernoites, 2 dias, para jogar futebol. E um dia foi um excepcional. Era dia de Natal e convidei a tripulação toda, que eram 18 mais os familiares, diriam os pilotos, comissários, 20 e poucos, para passar o Natal na Quinta lá e jogar futebol e conviver com a minha família. Foi extraordinário. Até hoje falam no Brasil que foi a festa de Babel. Coisa inédita, quer dizer, pegar um autocarro no Nova Ipanema Hotel, na Boa Vista, de manhã, convidar todo mundo para ir lá passar o Natal com a minha família, foi inédito isso.
E depois, como é que surge a mudança para Paris?
Pronto, em 2006, infelizmente devido a manobras políticas e que envolveu corrupção e um pouco da má fase atual da companhia a nível administrativo, a Varig faliu. Uhum. Ora, isso foi uma catástrofe, porque fomos 20 mil funcionários, ficamos desempregados, sem trabalho, e pronto, com consequências muito graves, de pessoas que uns ficaram deprimidas, outros ficaram sem condições de vida normal. Foi um baque muito grande. Então, eu me encontrava no Rio de Janeiro e já tinha família, não é? E, portanto, eu tenho um filho na Argentina, da primeira mulher, e aí a segunda mulher, franco-portuguesa, nesse momento se encontrava comigo no Rio de Janeiro com uma filha. Então, como as perspectivas não eram... Já tinha 50 anos, as perspectivas não eram boas para tentar de novo a carreira de comissário de bordo. Já tentei várias companhias, porque não realizava que já era tarde demais em função da idade, não da minha capacidade. Tentei várias companhias, Air France, British Airways, All Nippon Airways, e participei de vários concursos, eles todos chapéu para o seu currículo, mas infelizmente devido à idade não podemos aceitá-lo. Então a única solução que eu encontrei foi pegar a minha família e reemigrar para Paris. Ora, aos 50 anos não é evidente quando se muda de país e para começar uma nova vida. Bom, a minha mulher franco-portuguesa era enfermeira, imigrante na França, antes de ter estado 5 anos, 6 anos no Brasil, quando nos conhecemos. Engraçado, por ironia do destino, eu conheci no avião. Portanto, mas foi, portanto, na minha chegada a Paris foi bastante difícil, porque apesar de eu falar o francês, também, como disse, não é evidente. Recomecei, reimigrar para outro país e ter outra atividade diferente. Tive vários trabalhos em Paris. Inclusive, trabalhei para a prefeitura de Poissy, aqui em Paris, para dar assistência a menores carentes, de HLMs, que seria bairros, complexos habitacionais de gente mais desfavorecida. E tive várias atividades com essa comuna de Poissy, relacionado com isso. Depois fiz um curso, um breve curso de hotelaria, e então comecei a trabalhar em diferentes hotéis. Acabei por trabalhar num hotel que fica no Quartier Latin, e como estava habituado a trabalhar de noite, a maioria dos meus voos eram noturnos, então trabalhei no Hotel Minerve, na Rue des Écoles, no Quartier Latin, durante 16 anos, 15, 16 anos, como night auditor. Portanto, aí trabalhava sozinho de noite e fiz um bom trabalho, porque apesar de ser um dos funcionários mais antigos, tinha prática, porque eu, na aviação, cheguei a chefe de cabine. Passei por todos os postos, supervisor, chefe de cabine, contacto muito grande com o público, muitas experiências. Então, não é evidente uma pessoa sozinha no hotel gerir 50 quartos. Neste caso eram 54 quartos. Então, tudo pode acontecer. Mas como eu tinha essa facilidade de, no avião, na aviação comercial, tinha ganho muita experiência, coloquei essa experiência na hotelaria, no meu trabalho, e os meus patrões gostaram muito do meu trabalho, e pronto, foram anos bem passados, inclusive os meus amigos do mundo inteiro, e sobretudo da aviação no Brasil, quando vinham a Paris, iam-me visitar. E, portanto,
e
montei uma espécie de consulado.
E sentiu-se, ia perguntar-lhe se se sentiu mais bem integrado no Brasil ou em Paris, em França.
Pronto, no Brasil me senti muito bem integrado, foi bem recebido, me senti muito bem integrado. Portanto, era, sobretudo nessa época, o Rio de Janeiro, o Brasil em si, no geral, era uma época muito boa, havia menos violência, havia menos... Essa época dos anos 70, 80, no Brasil, foram muito bons. Anos 90, talvez, um pouco, no começo. Depois o país começou a mudar. Começou a mudar e houve muitos problemas no Brasil, e atualmente ainda há, a violência continua. E é um país rico, mas nunca foi bem administrado, infelizmente. E o povo paga as consequências por isso.
E o Vítor agora tem casa em vários países, não é?
Pois é, olha, acabei de fazer uma viagem agora recentemente, porque tenho mais de 25 anos de voo, ou seja, cerca de 29 anos de voo, reconheceram uma organização americana nos Estados Unidos, tem um BOO em Miami, que reconheceram que todos os ex-aeronautas das várias companhias que faliram seria uma injustiça não ter direito a um desconto nas passagens. Então, felizmente, eu tenho e estou a aproveitar isso. Tenho 75% de desconto, mas é tipo a boleia, como eu fazia aos 17 anos. Quer dizer, vai para o aeroporto, é subjeto ao space, sujeito ao espaço. Se tiver lugar à viagem, se não, fica. Espera para o outro dia. Então, recentemente, eu fiz um voo agora, uma grande viagem. Fui para Nova Iorque, matei saudades lá um pouco, depois fui para a Argentina, onde tenho um filho, Santiago, chama-se, de 43 anos, e visitei, estive lá 15 dias, depois voltei para o Brasil, onde estive com os meus amigos e tratei de assuntos muito administrativos, porque o país que eu tenho uma reforma da aviação é no Brasil, e portanto tratei de assuntos administrativos, peguei uma praia, também um sol, revi os amigos, depois voltei para Paris, onde tenho também família, e inclusive uma filha, e depois voltei para Portugal, e agora recentemente, portanto esta semana estou aqui em Paris. Bom, a França também, eu tenho que agradecer à França por uma outra razão. Por várias razões foi importante eu ter vindo para a França. Porque a França tem, sobretudo, a parte de saúde está muito bem. O sistema de saúde francês é bom, é um dos melhores. Portanto, existe muita facilidade nos hospitais públicos e portanto, está melhor que o Brasil, isso não há dúvidas, e melhor que muitos países. Uhum. Então, em 1900, na época dos atentados, Charlie Hebdo, estava aqui em Paris, e eu tinha um problema de saúde muito grave, que era proveniente de uma hepatite C, que depois o fígado ficou afetado. Ou seja, com tumores. Então, eu considero que esse foi talvez o maior plano de aventureiros da minha vida que pus em marcha e que funcionou. Entrei numa lista de transplantes e graças à boa qualidade das equipas medicais, graças à minha coragem e à fé, um conjunto de circunstâncias, eu sou um vencedor. Portanto, eu fui transplantado nesse 9 de janeiro, que estavam a decorrer então esses atentados, e com sucesso. E nessa fase continuava trabalhando no hotel. E depois que eu passei esse momento crítico, tive a oportunidade de ter uma segunda vida de qualidade. E como o hospital, que é o Hospital Beaujon, na Marie de Clichy, pediu-me para escrever para o jornal do hospital. Eu escrevi algumas coisas, eles acharam interessante e depois me chamaram várias vezes para ter contacto com outros pacientes que estavam à prova de uma proximidade de cirurgias em potencial, no caso de transplantes hepáticos, que foi o meu caso, não é? Portanto, eu sou transplantado a nível hepático. Uhum. E eles gostaram disso e eu também me sentia uma espécie de missão, já que eu tive a oportunidade de ter sucesso numa operação que é em potencial, é de muito risco. Uhum. Eu queria passar a minha experiência para outros pacientes. Foi bem recebida e eu me senti realizado com isso. Depois eu sempre gostei de escrever e comecei a escrever um livro. E comecei por aí, um livro precisamente dirigido à minha experiência para ajudar pessoas que estão nessa situação de pacientes em grandes emergências a nível de saúde. Mas como essa doença que eu tive, que era hepatite C de longa duração, depois da cirurgia, passado um ano, apareceu o medicamento eficaz contra a hepatite C e foi a cereja no bolo. Quer dizer, além de ter um órgão compatível de qualidade, também irradiei definitivamente com a nova medicina sem efeitos colaterais, que era o caso do interferon antigo, e irradiei definitivamente a hepatite C. Então, quando comecei a escrever o livro, comecei alargar muito sobre quando, como eu podia ter pego essa hepatite C, podia ter sido a bordo numa tentativa de sequestro, podia ter sido nas minhas viagens pela Amazónia, podia ter sido um pouco nos meus tempos de solteirice em Ipanema, na minha vida um pouco boémia, festas, enfim. Então isso aí me levou pelo caminho de escrever, alargar o assunto para uma autobiografia, envolvendo uma grande parte, com certeza, em relativo à parte de medical.
Uhum.
E nessa esse livro já tem mais de 30 páginas, mas eu não continuo a viver a vida um pouco com energia, e então tenho, por vezes dou umas paradas, por vezes continuo, e o nome do livro já tem mudado várias vezes, que era a luta de um comissário de bordo contra a hepatite C, mas depois já mudou para A Vida Intensa de um Aventureiro. Enfim, lá vou escrevendo.
Muito bem, Vítor. E ficamos todos ansiosos à espera de poder ler esse livro, que é também aquela que foi a grande viagem, acredito, a grande viagem da sua vida. E eu gostava de terminar agradecendo mais uma vez o facto de aceitar o nosso convite para estar neste alumni especial dedicado aos 50 anos do 25 de Abril e desejar-lhe, acima de tudo e depois do que acaba de dizer, muita saúde.
Muito obrigado, Liliana. Eu é que agradeço a oportunidade de ter tido para fazer esta entrevista, porque relembrar um pouco a minha história, esse tempo da Universidade do Minho, faz-me reviver um pouco mais. Eu desejo-lhe muita saúde e para todas as pessoas que escutarem a minha entrevista, eu de novo coloco nas adversidades da vida coragem, fé e acreditar na evolução da medicina e da cultura. E muita saúde para todos.
Muito obrigada, Vítor. É assim que fechamos o Alumni pelo Mundo desta semana, um alumni, como eu dizia há instantes, muito especial, com o Vítor Dias, um antigo aluno de Engenharia Metalomecânica da Universidade do Minho, a universidade onde ingressou em 1975. O Vítor viveu 30 anos no Rio de Janeiro, 16 em Paris. Ficamos então a conhecer a história deste antigo estudante que viveu o antes e o depois de Abril de 74. Até à próxima semana.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.